numa distribuição Arte Final. Aranha.
Olá, aranhada! Estamos aqui de volta no Pilha do Aranha, a nova ação do Arte Final, né, o podcast mais recente, caçulinha da família Arte Final. Eu sou Marcelo Miranda e nós estamos mais uma vez aqui nos dedicando ao nosso querido Peter Parker, vulgo Homem-Aranha, e acompanhando aqui comigo estão Vitor Azambuja.
Estamos aí todos em contato com a nossa aranha interior.
E Maurício Dantas.
Eu pensei numa piada, mas foi muito feia, deixa pra lá.
Vocês percebam que o nosso episódio hoje ele está entre o melancólico e o engraçadinho, o que combina perfeitamente com o autor que a gente vai tratar aqui hoje, o nosso tão adorado J.M. DeMatteis, ou DeMatteis, ou DeMatteis, como se pronuncia? Não sabemos, mas até o final do programa a gente decide. Já mostramos aqui, tecnicamente, que o nosso querido David Michelin, na verdade, é David Michelin. Vocês podem ouvir no episódio 2. Então, o nosso desafio hoje é pronunciar corretamente J.M. DeMatteis.
DeMatteis.
Olha aí, ó, cada um vai aparecer com um e até o final um deles vai estar correto.
DeMatteis a vida inteira. Todo em português, é J.M. DeMatteis, né?
J.M. DeMatteis, é verdade. Eu tô aqui J.M., tô tipo X-Men, né? Tô gastando no inglês aqui. Bom, mas antes da gente falar do assunto de hoje, que vai ser uma história do nosso amigo DeMatteis, vamos para a nossa querida sessão Aranha News. Aranha News, né, a nossa sessãozinha de introdução, a gente fala dos lançamentos no Brasil que carregam o nome do querido Homem-Aranha. Uma passada muito rápida aí para o pessoal que acompanha o podcast saber o que está chegando às bancas, livrarias, sites e onde mais você costuma adquirir os seus gibizinhos. E a gente sempre dá aquela passada no conteúdo das edições. Se a gente leu, a gente comenta muito rapidamente e também dá uma alfinetada nos preços, porque não está fácil para ninguém. Então vamos começar, né? A gente sempre começa aqui com o nosso luxuoso Vitor Azambuja.
Puxa, muito obrigado. Muita honra, né? Fico até assim envaidecido de ter essa sessão dedicada aos lançamentos de luxo do Homem-Aranha. E a gente sabe que no Brasil lançamento de luxo significa capa dura e lombada. Então, nosso departamento de lombadas, a gente vai ter o lançamento de O Espetacular Homem-Aranha, volume 13, da linha Marvel Saga, que compila, odiada para alguns, amada, história Um Dia a Mais. Já foi publicado aqui, neste formato de luxo, na saudosa coleção da Salvati, que foi até o número 40. E agora chega nessa versão nova, entre aspas, da Panini. Vão ter roteiros de J. Michael Straczynski, ou J. Michael Straczynski, como preferir, Roberto Aguirre Sacca e Peter David. Além de artes do Clayton Crane, Todd Nook e Joe Quesada. Essa é aquela famosa história do pacto, né? A história de como o Peter e a Mary Jane acharam muito caro fazer um divórcio e preferiram fazer um pacto com o demônio, que saía mais barato.
Estou muito curioso, Vitor, em saber uma coisa que você falou. Você disse uma história odiada por muitos e amada por quem?
Pelo Joe Quesada, claro.
Ah, bom. Só para esclarecer para o ouvinte. É porque eu não tinha ouvido direito, entendeu?
Também quero esclarecer uma coisa. Vocês estão vendo aí nesses créditos o nome do Dan Slott? Porque culpam ele por isso, né?
É mesmo?
Não, ele é do Brand New Day, é um novo dia. Não,
mas existe todo um grupo na internet aí que culpa o pobre do Dan Slott pelo delete todo. Quando a verdade, inclusive, o próprio Quesada já admitiu que o que ele queria fazer é apagar tudo desde que o Harry entra na história. E recontar tudo a partir da chegada do Harry, né? O Peter sair da casa da tia e ir pra Nova York, pra Manhattan, morar junto com o Harry e tudo mais. Ou seja, praticamente tudo ali, você tinha os 3 primeiros anos do Aranha, o resto não valeu.
Bicho, e o Deslot... que é pior, já tinha a Ultimate Spider-Man nessa época, entendeu?
Sim.
Os caras já tinham recomeçado o Homem-Aranha.
O Dan Slott bateu pé, ele é novato ainda, essa coisa de escritor, ele tinha feito coisas menores ainda. por enquanto. E ele bateu o pé e disse que não, que o que tinha que desfazer é o casamento, de uma forma que retconhece toda a canologia, mas que tudo valesse menos o casamento. Ele briga, ele consegue a simpatia de outros escritores lá que estavam envolvidos, inclusive do Wade. E aí fica assim. E ele só vai começar a escrever mesmo depois que acaba o primeiro ano e meio ali do Novo Dia, que é a nova fase, né? Mas a galera culpa o Slott pelo fim do casamento, por tudo. Mais até do que o Quezada.
Que coisa, mas que grande fofoca essa daí. Eu tenho meus problemas com o Dan Slott, mas esse problema aí eu não, sinceramente, não coloco na conta dele, não. Eu acho que ele fez o que tinha que fazer no momento que foi acionado.
Não, e o cara trouxe um monte de conceitos novos e originais nessa época do Um Dia Mais, aí, vilões novos.
Olha, o Sentido de Aranha tá avisando que tem pauta aí.
Opa, tá merecendo, o gordinho merece, né?
Mas isso já foi acionado em alguns programas passados, nós já anunciamos para breve, nós vamos falar de 10 anos de Dan Slott.
É, e o próprio Straczynski, que não gosta dessa história de tanto que o Quezada mexeu, também merece uma pautinha, né? O começo da fase dele é muito legal.
O que mais, Vitor? Tem mais luxo aí?
O outro lançamento luxuoso do Aracnídeo também é, de certa forma, uma continuação de um recomeço, vai? O espetacular Homem-Aranha volume 10, De Volta à Vida, da linha nova Marvel Deluxe, que está relançando a fase posterior ao Homem-Aranha Superior, seria isso, não? Da Amazing Spider-Man, que começou lá em 2015. É caro, aliás, bem caro, sai pela bagatela de R$84,90. Estamos chegando lá no patamar de R$10 quase, uma média aí de 7, 8, 9 reais para cada edição original americana nesses encadernados de luxo da Panini.
É verdade. E só para reforçar aí, é isso mesmo, Vitor. Essa coleção, ela tá publicando, na verdade, ela começou justamente algumas edições antes do Homem-Aranha Superior, né? Ali a morte do Peter, na edição 700 da Amazing, né? Que é quando a revista foi terminada, e aí começa o Homem-Aranha Superior. Isso foi tudo na mensal, né? E aí a Panini tá encadernando desde da Amazing 700 adiante, tá vindo com tudo, né? Tá encadernando tudo, inclusive passou aí pelo Aranhaverso, fez um formato grande.
E se eu não me engano, esse já é a terceira renumeração da Amazing Spider-Man, né? Porque teve a Amazing...
Essa fase era uma loucura, assim.
Superior Spider-Man, aí foi renumerado quando voltou, entre aspas, o Peter. E aí foi renumerado de novo.
Isso.
A Amazing Spider-Man 1, que é essa que tá... Essa de 2015, da linha All New Marvel. Aquelas
e depois ela volta a ser renumerada quando o Dan Slott sai e entra o Nick Spencer, ela volta a ter o número 1. Nessa época aí, tinha número 1 uma vez por ano, né? A Marvel tava completamente louca.
Eles podiam assumir e lançar o 1 em janeiro e o 12 em dezembro, que nem fazem com o Diabolik lá na Itália, né? Que todo ano tem lá, começa o número 1 em janeiro e o número 12 em dezembro, pronto. Agora não, ficou essa bagunça aí.
Maurício Dantas, também temos a nossa categoria coleções, que não é um luxo, mas são coleções, né? É um luxinho.
Já não tem essa lombada bonita do Vitor, mas é uma coisa mais...
É que é o malho, cara, você tem que malhar, aí você fica com uma lombada. Eu tô quase engasgando aqui, desculpa. Eu me engasguei com a água aqui, tô quase morrendo.
Tá reidratando, né? Tá
desculpa,
certo.
Eu recomeço, por favor, não vai dar pra botar minha pedinha.
Então vamos seguir aqui a lombadinha. Temos uma minissérie recente do Homem-Aranha Noir, aquele Homem-Aranha que apareceu até antes mesmo do Aranhaverso, né? Ele foi reaproveitado, ressuscitado ali no Aranhaverso do Dan Slott, que estávamos comentando agora, que é aquele aranha do preto e branco, com capa e arma, né? De fogo e tudo mais.
Ele é de uma linha da Marvel Noir, que teve vários personagens.
Isso, teve Noir. X-Men Noir, Cage Noir,
Justiceiro teve... Noir, saiu tudo. Isso. Aqui, essa porcaria.
Em capa dura, né?
Em capa dura, claro. E aí ele voltou.
Mas na época que saiu, não era muito caro, não. Ela saiu em preços bem razoáveis. O 1 e o 2 era bem razoável.
Foi praticamente o precursor daquelas capas brancas do Marvel Now, né? Que a Panini descobriu que podia imprimir lá fora, acho que era na China. Enfim, E saía barato, né? Então saía aquela Magneto Testamento, que é muito boa. Namor, As Profundezas.
Isso aí.
Mitos Marvel. Exatamente. E aí saía, eu cheguei a ter essas duas, eu acabei me desfazendo. Foram dois volumes do Homem-Aranha no Ar. Bem legais, inclusive uma tinha o nome da música do Billy Idol, né? Ajudar o Peixe. Que é Eyes Without a Face. E a segunda eu não lembro, agora já é um pouco abaixo, mas é uma... E esse agora é Homem-Aranha no Ar, Crepúsculo na Babilônia, quase nome de reggae da Bahia, que é uma mini 5 edições da Margaret Stoll, que tem alguns gibis bem interessantes, e do arte do Juan Ferreira, que é okzinho assim, nada demais. Eu não li essa eu pulei, confesso, por vários motivos. Tá saindo por R$49,90, eu não me recordo agora se ela é capa dura ou não.
É, capa dura, são 5 edições. E pra quem ficou curioso, essas edições originais do Homem-Aranha no Ar, que é pré-versão dele do que aparece no filme, né? Do Miles, o Aranha Verso filme. Isso já é meio que pegando carona naquele sucesso do personagem, que é dublado no filme pelo Nicolas Cage. Vejam vocês, Nicolas Cage é canônico na filmografia do Homem-Aranha. É, ela saiu as duas minisséries. Aonde? Onde ela saiu, as duas minisséries republicadas? Na coleção da Salvat do Homem-Aranha, que foi cancelada.
Aliás, na mesma edição, né? Eles publicaram edição, as duas na mesma edição.
Tem um volumezinho aí, pra quem quiser, só um volume. Você tem
que legal. Duas
minisséries. É, isso. Eu tenho os dois volumes da Panini, mas eu não tenho a da Salvat.
A primeira é muito divertida, eu gosto muito.
Muito boa.
A segunda já cai um pouquinho, mas vale a pena que o personagem é legal. E ele tem uma personagem completamente diferente da personalidade que ele aparece depois, né?
É, ele é meio taciturno, ele é noir mesmo, assim, né? Sombrio mesmo, ele não é só em preto e branco. Aliás, nem é em preto e branco, né? É só escuro o desenho.
É aquela história, né? O personagem fez sucesso, ficou bonzinho depois.
E ele fez tanto sucesso que ele ganhou uma versão pro videogame. No Homem-Aranha Shattered Dimensions, você joga com o Homem-Aranha Noir, um dos quatro Homem-Aranhas que você escolhe para jogar, tem toda a fase dele Noir, que é mais stealth. E o uniforme que o Peter aparece no De Volta ao Lar, que eles chamam de Spider-Monkey, zoando, né, no filme, o Macaco-Aranha, o uniforme que ele usa na Europa é inspirado na roupa do Homem-Aranha Noir também. Fez bastante sucesso esse personagem obscuro, para fazer uma piadinha óbvia.
Bom, e a segunda edição que a gente vai falar aqui é essa coleção horrorosa, essas capas horrorosas da Panini, coleção clássica Marvel, volume 10, que é o segundo volume do Homem-Aranha. Lá do comecinho, com as Amazing Spider-Man 6 a 10, do Stan Lee, do Steve Ditko. E tem aquelas historinhas ali, ó, tem Volta do Abutre, tem Lagarto, os Executores, tem o Electro também... E o Tocha Humana aparece numa edição, aquela edição que a gente já leu da Abril umas 3 ou 4 vezes, que ele encontra o Tocha, depois de tomar um cacete.
Historinhas gostosas essas aí.
Boa fase.
Sim. Sim.
Pra quem por algum motivo não tem isso ainda, tá valendo a pena. Vai até a 38 a fase do Ditko, vale a pena, viu?
E a 38 o Ditko sai, né? Tem aquela briga histórica entre ele e o Stan Lee.
E tem um anual no meio.
É, um ou dois, né? Eu acho que ele desenhou dois.
Dois,
são dois. Então esse comecinho é bom demais. Eu confesso que eu não gostava quando eu li aquelas histórias do Origem dos Heróis Marvel, então vinha sempre um backup assim pra encher o caderno. Mas depois de velho, voltar pra reler isso é gostoso demais, sabe?
É não, divertido. Esse é o suco Marvel tá todo aí, é muito, muito legal mesmo. E um dia faremos também, já lançamos aqui publicamente um pilha sobre Stan Lee e Steve Ditko. Aguardem.
Esse é pesado. Muitas brigas entre os membros desse podcast.
Sim, terminaremos um indo para DC, o outro indo para IDW, o outro...
É o sonho do Dão, né?
Não é?
Quanto mais dissidência, melhor, né?
É, eu já falei outro dia, Dão é uma incubadora de podcasts. Bom, esse gibi é R$34,90, mais ou menos o preço ali daquela saga do Batman, saga do Superman e afins. Então é o padrão ali, capa cartão e lombada quadrada da Panini atualmente. Podia ser mais barato.
Um elogio a essa coleção, que é uma surpresa vindo da Panini, né? É que tem muito material extra. Tem textos, tem contexto, tem capas. Eu tenho o volume 1 só, mas eu acredito que eles vão repetir no volume 2. Eu não compraria o volume 2 porque eu tô fazendo essa edição definitiva, tá tudo bem. Mas o 1 tava custando R$ 9,90, era sacanagem, né? E
te
foi bom pra
falar,
conhecer.
Marcelo, que isso não apareceu aqui em Recife. Nada, nada, nada
Olha
disso
só.
apareceu em banca até hoje.
Eu vi e não peguei, porque era muita vermice, cara. Eu tenho um Omnibus da minha Spider-Man, que o primeiro é todo estilo idítico. Tem uma Homem-Aranha Origins na coleção da Salvati, que não dá pra não falar. E eu não peguei isso aí, eu não vou pegar essa história de novo. Eu vou querer fazer essa coleção. Aí eu decidi não fazer, mas já tô revendo
É, eu
essa
peguei o
decisão.
volume 1 para conhecer o formato, até uma coisa muito baratinha, né? Falei, dever de ofício, vamos lá. Achei muito legal, mas não pretendo seguir porque eu já tô realmente investindo nas definitivas, que são aqueles formatões, tá tudo bem. Eu acho que isso aqui vai dar muito volume e eu temo que a Panini pare isso daqui no meio e eu vou ficar muito chateado. Então, fiquei com um de protótipo, acho que parece uma belíssima coleção se continuar. Vai ser bem legal de quem puder comprar. Tem material extra, tem texto do Luigi, Leandro Luiz Del Manto, tem contexto das histórias. Eu fiquei bem surpreso, achei muito legal. Teve um investimento de trabalho ali.
Mas isso aí é iniciativa do italiano lá, né? Que a Panini meteu aqui para demitir o Levi e botar a ordem na casa em tese. Mas botar ele para responder às redes sociais também, sem o cara aprender português direito por e-mail, aí complica.
Olha as ilações! Não, mentira.
Mas a verdade, eu tenho prints. Me procurem nas redes sociais e me cobrem.
O Maurício Dantas é o Luiz Miranda dos podcasts brasileiros.
Boa.
Muito bem. E enfim, chegando aqui nas mensaizinhas. E eu também acho que a gente pode falar nas séries regulares, né? Porque nem todas aqui são mensais. Falar muito rapidamente, continua sendo publicada a nova fase do Miles Morales, né? O Homem-Aranha. Já chegou o volume 4, que compila as edições 16 a 21 dessa nova série do Miles Morales de 2019, que tem roteiros do Saladin Ahmed. Uma série muito boa, acho que é um excelente gibi juvenil. Acho que a juventude que estiver lendo está em excelentes mãos e desenhos. Nessa edição, a arte é do Corey Smith, Carmen Carneiro e Marcelo Ferreira. E continua a história, o Miles, personagem sempre adorável, e saiu das mãos do Brian Bendis, né, o criador dele, e ganhou um grande companheiro aí de criação, que é o Saladin Ahmed, está fazendo um belo trabalho, sériezinha altamente recomendável. Está saindo ainda esses encadernados de banca, né, e livraria, R$ 27,90, meu precinho, capa cartão, legal. Por outro lado, né, continuam as mensais gourmet. Então a gente tem aí, a Panini divulgou um checklist de julho e agosto. Então a gente tem duas edições do Espetacular Homem-Aranha, edição mensal número 28, referente a julho, e número 29, referente a agosto. As duas seguem publicando a fase do Nick Spencer, no caso, o arco Restos Mortais, que é um arco bem longo, porque além dele estar na Amazing Spider-Man, né, a revista regular. Ainda foi criado um segundo título, né, um título complementar, que eles chamaram lá de Amazing Spider-Man LR, né, que seria o Last Remains. Então eles têm o mesmo número da edição normal, acrescentando o LR, para deixar bem claro que é tipo uma tainha
Enquanto isso, né?
do arco principal. Isso, enquanto isso. Muito ruim, diga-se de passagem.
Péssimo.
Eu não gosto dessa tainha aí, é muito ruim. Mas o arco principal é razoável, a gente comentou muito rapidamente aqui alguns programas passados. E já se revelou no Brasil a identidade do vilão condenado, né, o Kindred, mas a gente pode falar disso mais para frente. Então o leitor brasileiro já se decepcionou com a identidade desse personagem. E logo logo a Panini vai estar concluindo a fase do Nick Spencer, né, que termina agora em setembro nos Estados Unidos. Acho que até o final do ano aí, nesse ritmo, os 3 anos de Nick Spencer vão estar cobertos no Brasil. Essas mensais, elas custam R$ 20,90 por 96 páginas. Eu continuo achando isso impraticável. E compilam basicamente 3 ou 4 edições, depende aí da quantidade de páginas, das revistas regulares do Homem-Aranha. Quando não fecha a quantidade, eles colocam um calhau qualquer ali, uma historinha curta, alguma coisa meio irrelevante para poder fechar os cadernos de páginas.
Só um adendo aqui, Marcelo. Eu sou fã dessa mensal do Miles pelo Saladin Ahmed, já comentei em outros programas aqui. Inclusive está na minha primeira coluna nova aí do Arte Final, enquanto isso lá fora, prestigiem, que é, na verdade, o que vai ser o volume 5 aqui da Panini, que é a saga do clone do Miles, que não tem nada a ver com a saga do Peter, não, mas aproveitar aí para fazer essa brincadeira e tudo mais. E esse arco é importante para o que vem depois aí. Se não me engano, chama Ultimato o nome desse arco, e amarra algumas pontas interessantes e dá um destino teatro a um personagem aí do background do Miles, que rolou até hate já aí. O Saladin Ahmed já está conseguindo ser o Gary Conway do Miles, hein?
E é isso, chegamos aqui agora ao nosso tema do programa desse mês, que é o nosso JM de Matheus. Mais especificamente, a gente escolheu comentar hoje aqui o primeiro arco que o de Matheus escreveu quando ele assumiu o título mensal Spectacular Spider-Man, né, que é A Criança Dentro de Nós, como foi traduzido no Brasil, The Child Within. É uma história em 6 partes e um epílogo. Começou a ser publicada na Spectacular Spider-Man número 178 em julho de 1991, e é exatamente por isso que a gente escolheu. Além de ser uma história que todos nós gostamos muito, ela está completando 30 anos do seu lançamento, né? Um pouco mais, um pouco menos, porque foi em julho, mas ela durou 7 meses. Então, durante 7 meses, a gente vai poder comemorar 30 anos dessa história, o que é uma maravilha, né? E nada mais justo do que trazê-la aqui no Pilha da Aranha, por um motivo óbvio, né? Além de ser uma grande obra-prima, e eu acho que temos aqui um consenso, ela introduziu nós três, né, num Homem-Aranha mais maduro, em histórias mais sombrias, e inclusive numa maneira de ler quadrinhos que nenhum de nós, naquele momento das nossas vidas, estava preparado para se deparar com aquilo. Nós vamos falar melhor disso já já. Vou fazer um breve resumo aqui. Bom, o J.M. de Matteis, na verdade, se chama John Mark de Matteis, e ele assumiu o título algum tempo depois de ter escrito a saga A Última Caçada de Kraven, que ele escreveu em vários, né, em vários títulos. Na época, o Homem-Aranha tinha um monte de títulos, e ele escreveu essa história espalhada pelos títulos. Então, ele não era um autor titular, ele foi um autor de um arco, né, um grande arco que se espalhou e se tornou um grande clássico. Mas no caso da Spectacular Spider-Man, ele assume o título mensal e imediatamente, né, traz de volta dois personagens muito caros a ele, né? Um é o Harry Osborn, por uma relação afetiva que o de Matteis tem com o Duende Verde, né? Ele sempre contou que a primeira história que ele leu do Homem-Aranha foi a história que revelava a identidade do Duende Verde, lá pelo Stan Lee e o John Romita. E o Ratos é um personagem que ele criou, nós vamos falar sobre isso também, e ele usou na Última Caçada de Kraven. Ele retoma esses dois personagens e faz uma primeira história que foi absolutamente um marco, acachapante, A Criança Dentro de Nós. E depois o de Matteis continuou no título, né? Ele vai escrever ininterruptamente a revista até a edição 203, em agosto de 1993. Então ele ficou 2 anos escrevendo a Spectacular. Ele vai concluir, inclusive, na saga Carnificina Total, que é uma outra história que fez a nossa cabeça por motivos bem diferentes. Depois ele volta, né, ao Spectacular Spider-Man e fica da 241 em 96 até 257 em 98. Então ele tem fases muito longas na Spectacular Spider-Man e fases muito distintas também, né? A gente pode tratar um pouco disso aqui. Vitor, antes de você adentrar aí no que a gente combinou, você pode falar brevemente do seu contato com A Criança Dentro de Nós, ainda não entrando na história. A história a gente fala daqui a pouquinho.
É definitivamente a história que me fez gostar do Homem-Aranha como eu gosto hoje. E muito provavelmente uma das que eu conto na mão que me fizeram gostar de gibis como eu gosto hoje. Eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, estava na minha primeira viagem para fora do país, fui para Portugal visitar uns amigos da minha mãe, que estavam morando fora, e aí eles tinham família, tinham casa lá em Portugal. Antes de voltar para o Brasil, eles foram para Portugal, a gente aproveitou, e até para fazer turismo mesmo, fomos lá. E aí minha mãe me recrimina até hoje, dizendo que eu não aproveitei nada da viagem, não fiz nada do turismo, porque eu ficava lendo o gibi a viagem toda, e isso é a pura verdade, eu não vou nem negar, é verdade mesmo. Porque quando eu cheguei lá, eu vi aquelas bancas, tinha um monte de gibis que não existiam aqui, uns encadernados grandes da Disney que eu gostava, e tinha um Homem-Aranha anual número 1, que tem exatamente a mesma capa da Homem-Aranha Anual 5 aqui no Brasil, com outra chamada e com mais páginas, e que é a compilação dessa história, vai até um pouquinho além, vai até a morte do Harry, que não vai acontecer nessa história, vai acontecer mais adiante. Eu fiquei alucinado lendo isso, eu não me lembro de nada, devo ter visto paisagens maravilhosas, lugares com significado histórico, não lembro, mas eu lembro exatamente de eu sentado, né, ou na van que a gente alugou para viajar, ou em algum outro lugar lendo essa história. Essa minha edição do Homem-Aranha Anual número 1 portuguesa tá se despedaçando já de tanto que eu folheei ela. E, cara, é marcante. Não é pra criança de 12 anos, mas é muito marcante. E é com certeza a história, meu Deus, esse personagem é diferenciado, esse herói é diferenciado. Não dá pra dizer que é uma história da época do Massa Véio, né? Nossa, que demais, olha ele fazendo isso. Mas é uma história, assim, que tem camadas, tem nuances. O texto do DeMatteis, que na versão essa que eu li já era muito diferente, provavelmente até do que a versão brasileira, que foi bem adaptada, assim, agora para os scans das revistas originais, para ler o texto original do DeMatteis, ela dá uma boa enxugada, assim, comparando com a versão brasileira. Até porque a versão portuguesa também é em formatinho, o mesmo tamanho, então certamente segue, né, o padrão da brasileira. E é assim, é fenomenal. Eu me lembro que fazia referências à Última Caçada de Kraven, que eu não tinha lido na época. Eu fui ler depois, e é mais impactante ainda. Mais impactante ainda não, acho que até na época não me impactou tanto a Última Caçada quanto essa história, pelas razões que a gente vai comentar. É a primeira grande história que eu lembro de ler do Aranha e ficar realmente impressionado, assim. E depois disso, eu virei um fã incondicional do Aranha. Eu voltei, meu pai me deu uma assinatura da Marvel na época, então eu comecei a colecionar o Homem-Aranha ali. Depois eu ganhei uma coleção de Homem-Aranha de um primo mais velho que eu tenho, que não estava colecionando mais, e aí sabia que eu gostava, me deu toda a coleção dele. Tem umas coisas muito legais que eu tenho, inclusive a Última Caçada de Kraven, eu fui ler graças a essa herança aí desse meu primo. Mas eu me lembro muito dessa fase do Homem-Aranha, que foi como eu comecei, assim, cair de paraquedas no meio dessa história totalmente icônica, impactante do Homem-Aranha, e até um pouco esquecida hoje, por algumas razões, né, que a gente pode comentar mais lá pra frente. Mas eu digo assim, ó, sem sombra de dúvidas, inclusive recentemente interagi com o DeMatteis no Twitter e falei pra ele, esta é a história que me fez amar o Homem-Aranha. Ele tava comentando, né, ele postou lá o artigo que ele escreveu dizendo que no caso dele foi uma história com o Duende Verde, né, a história que o Duende captura o Aranha lá no começo, ainda na fase do Dítico. Pra mim foi essa, tem o Duende Verde também. Cara, é impressionante, assim, acho que foi o primeiro gibi que abriu a minha cabeça e disse, nossa, isso não é só uma historinha de heróis fantasiados em aventuras bobinhas. Isso tem texto, isso tem profundidade, isso dos personagens são tridimensionais, isso tem temas que são abordados aqui, isso tem coisa, tem muita coisa aqui nesse gibizinho pra gente entrar em contato. Pra mim, essa é a história que me fez amar o Homem-Aranha. E foi justamente aí depois eu peguei na revista brasileira, né? E quando eu peguei, é justamente a fase imediatamente anterior ao retorno dos pais do Peter Parker, que é uma saga que antecede a saga do clone. Aqui no Brasil, essa fase do DeMatteis na Spectacular, ela saiu nesse encadernado anual. Só que ele escreve também, depois ele sai e vai escrever a Amazing Spider-Man. E aí ele vai da 389, que é o final dessa saga do retorno dos pais do Peter Parker, que depois a gente vai descobrir que era um plano do próprio Harry Osborn, né? Já era um plano póstumo, então ela funciona também como Peter lidando com as consequências da morte do Harry, né? É meio que um plano que ele deixou lá pra funcionar depois que ele morresse. Aliás, o Duende Verde causa mais estrago morto do que vivo, né? Impressionante. A gente falou lá na saga do Duende Macabro que ele tinha um monte de coisa, um monte de equipamento que ele não usou quando estava vivo, mas deixou pro Duende Macabro poder usar, né? Essa saga do retorno dos pais do Peter é a mesma coisa. Ele deixou um plano horroroso lá pra acabar, desgraçar a vida do Peter com a ajuda do Camaleão, que é esse retorno dos pais dele. E isso acaba catalisando a saga do clone, que vai ter mais pro final a gente descobre que vai ter o dedinho do Norman também, né? Termina apoteoticamente com o retorno do Norman. Mas especificamente do DeMatteis, ele escreve também a edição 400 da Amazing, que tem a morte da Tia May, a morte que vale, eu concordo, tem uma observação na pauta, né, que é a morte que vale. E aí ele vai para até a 406 da Amazing, já com Ben Reilly, eu me lembro bem dessa fase que o Ben Reilly assume, enfrentando a Doutora Octopus também, que era uma personagem que tentaram introduzir na época, como a novela não pegou, acho que ela até aparece depois, mas eu não me lembro de nada dela disso. E aí, saindo da mensal, ele escreve duas minisséries que seriam importantes, e uma delas foi publicada no formato de minissérie, em formato americano no Brasil, uma das poucas coisas, né, que a gente tinha em formato americano do Aranha no Brasil, até que nessa época tinha bastante, porque tinha as minis do McFarlane, que a gente já comentou, mas não era tão comum assim, que é Anos Perdidos, Homem-Aranha Anos Perdidos, que mostrava o que, que o Ben Reilly fez esse tempo todo, né, desde que ele foi criado lá como um clone na saga do clone original, até voltar, né, para confrontar o Peter Parker pela identidade dele. E ele escreve uma outra também já com o Ben, com a identidade de aranha, né, com aquele uniforme característico dele, que é Spider-Man Redemption, que saiu aqui na Teia do Aranha, saiu na mensalzinha, né, na Teia do Aranha, que era a segunda revista mensal do Aranha aqui no Brasil, e nessa época ela já publicava histórias contemporâneas, não eram mais republicações de histórias antigas, e foi encadernada mais ou menos recentemente pela Salvati, mas não na coleção capa branca, calma, não vou falar de novo da coleção de capa branca, na coleção de capa vermelha, tem uma edição dedicada ao Aranha Escarlate, Ben Reilly, e essa mini em quatro edições está inteirinha nessa encadernação aí, tinha saído em formatinho antes na Teia do Aranha, agora então temos ela em formato americano. Aliás, um dia a gente comenta, mas eu gosto bastante dessa coleção capa vermelha da Salvati também, mais até do que a capa preta, que é o que ela ficou famosa. E nessa Redemption ele retoma a parceria com Mike Zeck, que vem lá da última Caçada de Kraven, e antes disso vinha também das histórias dele do Capitão América, onde vai ser introduzido um personagem muito importante para essa fase do Homem-Aranha.
Pois é, antes do Maurício adentrar o submundo dos esgotos de Nova York...
Coitado, o cara ficou com a parte mais fedida, coitado.
Eu não sei nadar, hein?
Oh, meu Deus do céu.
Tomara que não precise ir nadar no esgoto. Né?
Cruzes.
Tomara que ela vacina a Octopus do Exército.
Proteção total. Registrar que o Anos Perdidos tinha desenhos do John Romita Jr. Acho que é um dos primeiros trabalhos dele no estilo Romitinha. Né, ele já tinha desenhado todo o run, boa parte do run do Roger Stern, mas aquele estilo que depois ele vai trabalhar muito na Maze, né, vai ter parcerias posteriores,
no Demolidor
aparece
também.
Muito forte no Demolidor, né, aquela coisa mais achurada, que acabou se tornando a identidade principal do Romitinha, ela está muito forte no Anos Perdidos, é uma minissérie bem legal, subestimada, né, nunca foi republicada, e o Dematteis tem um dedo aí também.
Podia ser melhor se não fosse finalizada pelo Clark Jensen, né? Mas tudo bem.
É verdade. Temos uma questão. Maurício Dantas, e sobrou para você, mas não é sobra, muito pelo contrário, falar do terceiro personagem importante nessa historinha aí. A gente, obviamente, já falou, o Victor falou bastante aí do Peter e do Harry. E temos aí Ratos. Eu queria que você comentasse pra gente primeiro que personagem é esse, né? E... muito brevemente também, porque são muitas doideiras, como é que ele foi parar em A Criança Dentro de Nós.
O Ratos é um personagem, como o Vitor adiantou, que apareceu lá atrás no run do Dematteis no Capitão América, que é um run muito bom, é onde ele introduz o Helmut Zemo, né, o neto do Zemo original, que a gente viu agora no MCU e tudo mais, que criou os Thunderbolts depois e aprontou todas no universo Marvel do presente, por assim dizer. Transforma ele num baita vilão e apresenta diversos personagens que são criados de uma forma ou de outra ali por essa influência desse Zemo, que acaba sendo o grande antagonista ali dessa fase dele. É uma fase que eu não li toda, eu confesso, eu consegui comprar aqui a Epic Collection dessa fase, do Monsters and Men, e tô lendo aqui aos poucos, acho que o Vitor tem também essa edição, né, Vitor? Você gosta?
Sim, sim. O começo dela é meio difícil de ler, assim, né, depois que ele pega o jeito...
O comecinho não é o Dematteis ainda, e quando ele entra, você vê a mudança absurda, tanto na arte, que é do Zeck, né, como você falou, quanto dos roteiros, que você vê que o Dematteis tem um plano assim de longo prazo. Não é só a história desse mês e mês que vem, eu não sei se eu sou o escritor ainda. Isso interfere bastante. E o Hades que a gente vê aqui é bem diferente. Ele tem esse poder de lançar essa aura negra ao redor, né? Despertar os maus sentimentos das pessoas e tudo mais que a gente vai ver também nessa história aqui. Mas a gente não tem nenhum vislumbre de humanidade nele. Ele está coberto com uma capa, assim, um pano sujo. Ataca o Capitão América junto com os ratos todos, né? Que ele controla e dispara naquela localidade. Ele tem até um momento que o Falcão, que nessa época estava como parceiro do Capitão, chega a comentar que essa é uma daquelas áreas em que a gente se sente mal só de passar. E isso vai ser revelado aos poucos, que é a influência do Ratos, né? Ou em inglês, o Vermin. E o Capitão América dá um cacete federal nele, que eu só fui ler isso depois de reler recentemente o Criança Dentro de Nós. Então eu fiquei com mais pena ainda do Ratos, por tudo que a gente vai comentar daqui a pouco.
isso que eu ia dizer agora, deve dar um aperto no coração, né?
Não, é que nem o Cavaleiro da Lua surge pela primeira vez no gibi do Lobisomem pela Noite, né? Werewolf by Night. E na medição logo ele dá uma surra no cachorro, assim, porque ele se encolhe feito um cachorro mesmo, lobisomem. Você tem pena, você quer entrar na página e dizer, pelo amor de Deus, pare de bater nesse cachorro, sabe? E a mesma coisa aqui que o Capitão faz, até que ele se recompõe, a virtude e tudo mais, né? Ele não se deixa levar por esses sentimentos. E me lembrou até o Marquito, né? Com essa asa negra dele que sobrepõe a gente e coloca a gente em maus lençóis sempre, nosso corvo do Sandman.
Nossa, coitado.
Ele põe uns contra os outros, né?
Esse é o teu.
É que a gente já não sabe mais onde termina o Dão e começa o Marquito e vice-versa, né? Então, a gente vai ter aqui esse comecinho do Ratos. Ele vai ser desenvolvido mesmo pra valer, vai ser criada uma personalidade nesse resgate que o Demetrius faz agora. E a gente vai ter depois um monte de loucura, só pra dizer pra vocês. Não é nem spoiler dizer que ele morreu ou não, porque é Marvel, né? Houve uma morte dele, depois ele retornou recentemente naquela conspiração do clone do Slot. Um monte de gente retornou, até o Ned Leeds retornou ali. Já falamos disso também no último programa. E ele agora tem o poder de se replicar, de criar outros ratos, sei lá qual seria o plural do rato. Não tem profundidade nenhuma, é um personagem que aparece sem falas e ataca as pessoas e morde. E um herói vai lá, dá um cacete nele e ele some. O ápice do Ratos, pra mim, tá aqui, tá entre esse comecinho do plano do Demetrius, enfim, na Espetacular, e o finalzinho lá, um pouquinho antes da 200, eu acho que é na 194, 196, que tem o arco da morte do Ratos, e que a gente vai ver a retomada aí de todo o plot da psique dele, ele enfrentando o condicionamento que o Zemo causou nele e tudo mais. E aqui, em Criança Dentro de Nós, que a gente entende o que foi que aconteceu com ele lá atrás, porque ele se tornou o Ratos.
E é interessante porque o Ratos foi criado pelo Demetrius junto com o Mike Zeck, e eu ouvi recentemente uma entrevista dele para o Untold Talks of Spider-Man, um podcast americano bem legal que entrevistou ele, e perguntam, né, da escolha dele retornar o Ratos nas histórias do Aranha, já que ele criou lá para o Capitão América. E ele fala uma coisa muito óbvia para o autor, né? Ele diz, é um personagem que eu criei, então eu tenho o background dele, ele não foi explorado durante 20 anos, 30 anos, como seria um Dr. Octopus, como seria um qualquer outro personagem da mitologia do Aranha, e eu tenho um personagem inteiro para trabalhar. Então ele faz exatamente isso. Ele coloca ele na última caçada de Kraven, né? É um perigo ali constante, e desenvolve psicologicamente o Ratos no arco dele de estreia na Spectacular Spider-Man, né? Então ele pega o melhor dos mundos. Ele usa um cânone, que é o Duende Verde, apesar dele usar o Harry, mas é um cânone. E o Ratos, que é um personagem que ele mesmo criou, ele tem total... não é nem liberdade, né? Porque ele tinha liberdade com o Harry também, mas ele tem total autonomia para inserir elementos num personagem que não tinha elementos construídos. Bom, A Criança Dentro de Nós, fazendo aqui o trabalho de casa que eu não tinha feito na introdução, essa história foi publicada no Brasil em fevereiro de 1995, foram 4 anos depois da publicação original nos Estados Unidos, no encadernado, que a gente já citou várias vezes aqui e citaremos muitas outras vezes, Homem-Aranha Anual número 5, da editora Abril, formatinho, papel jornal, 160 páginas de ação em forma capa, mas não se enganem, jovens, não tem ação nessa história, o bagulho é outro. Abriu aqui o JP tentando convencer a galera a ler o gibi mais deprimente do Homem-Aranha, né? Como se fosse uma grande história de ação. E isso nunca foi republicado, a gente já pode começar aqui com um elefante na sala. Isso não só nunca foi republicado, quanto nunca foi encadernado nos Estados Unidos. O DeMatteis, ele, em toda entrevista que ele dá atualmente, ele diz que se sente profundamente frustrado porque a Marvel nunca compilou a fase dele na Spectacular Spider-Man até hoje. Ela já foi compilada na Itália, mas nunca foi compilada nos Estados Unidos, né? Então, o leitor americano, ele não consegue ler essas histórias hoje se não for por meios alternativos. Não há nem disponível, no, acho que não tem nem no Marvel Unlimited.
Não tem, Marcelo. Não tem no...
não tem lugar nenhum.
O acervo é o mesmo para os dois serviços, né? Marvel Unlimited e Comixology. Mas não tem porque ele simplesmente não foi digitalizado. Não houve essa restauração desse material.
Pois é. Então o leitor americano que vai atrás das vias possíveis, ele não consegue. É uma história que a gente, ironicamente, pode dizer hoje obscura do Homem-Aranha. Apesar disso parecer completamente ilógico na nossa cabeça. Mas, né, a internet é uma maravilha. O leitor aí que não conseguir, ele pode encontrar outros meios, tanto ter um acesso a um scan da edição brasileira, né? O pessoal aí da internet já colocou essa edição por aí, quanto, enfim, buscar aí arquivos escaneados, não dá nem para chamar de arquivos digitais, mas arquivos escaneados das edições originais. Então já fica aqui o nosso elefante na sala, voltaremos a ele algumas vezes. A Criança Dentro de Nós, ela reintroduz o Harry como um personagem desequilibrado, né? Ele, anteriormente, por outros autores, ele até tinha aparecido novamente como Duende Verde, mas fazendo as vezes de herói, né? Ele queria ser um justiceiro, limpar um pouco o legado do pai, mas aqui o DeMatteis reinsere ele como um desequilibrado, um cara profundamente abalado psicologicamente. E a história mescla o retorno do Harry à loucura e o retorno do Ratos à violência, né? Esse personagem que tinha aparecido na última caçada de Kraven, ele foge da instituição psiquiátrica, mata gente pra caramba, e o Peter, que tá em alguma crise, né, de consciência, por não ter conseguido conter o Ratos, vai atrás. A história vai intercalar esses três personagens e fazer um mergulho no que o título entrega, né? A criança de cada um, a infância, os traumas, as culpas, os ressentimentos que todos eles trazem, e juntar isso tudo num grande confronto psicológico mesmo, né? Acho que existe, eu brinquei que não tem ação, tem, é claro, mas ela é muito pequena diante de tudo que a história apresenta, e vai inserir elementos complexos nas relações desses três personagens, que até hoje, talvez mais ainda do que na época, deixa a gente bastante abalado, né? Antes de passar aqui para os colegas, eu vou dizer que eu comprei isso em banca em 95. Na época a gente lia mensal e tal, e realmente fiquei muito perturbado. Eu devia ter, fazendo a conta aqui, eu devia ter 11 para 12 anos. Certamente eu não entendi tudo o que acontecia nessa história. Há insinuações aqui que hoje a gente vê que não é nem insinuação, né? São explícitas mesmo, a abuso sexual de crianças, né? E na época provavelmente eu lia e não entendi exatamente o que queria dizer aquilo de o meu pai, a coisa ruim fez comigo. Eu não tinha real noção do que o DeMatteis estava fazendo. E relendo hoje, a gente fica muito abalado mesmo. É uma história que eu até acho que um pouco por conta disso ela ainda guarda um certo tabu de ser publicada. Mas é uma história que mexe com assuntos e temas muito fora do que a Marvel está interessada em tocar hoje em gibis de linha. E pensar que isso era publicado na mensal do Homem-Aranha, né, a mensal secundária, digamos assim, mostra um pouco como os anos 90 tinham um certo descontrole, no melhor sentido, em gibis de linha da Marvel, né? O DeMatteis, na mesma entrevista que eu citei, ele disse que ele não teve nenhum problema com nada dessa história. Ele perguntou para ele, a Marvel em algum momento te pediu para não fazer determinada coisa e tal, e o editor dele era o Danny Fingeroth, acho que é um cara que o Maurício gosta bastante, deu total liberdade a ele, né? O Dematteis também não é bobo, ele sabe até onde ele podia ir, e então ele fez a história que ele queria, ele não tem nenhuma mágoa da Marvel em relação a essa história. Bom, Maurício, quer puxar alguma coisa aí da importância dessa história, o que você pensa dela, assim, das questões que ela levanta?
Eu queria comentar duas coisas aqui, me sentindo Nelson Rubens desse podcast. O Dematteis fez das tripas coração ali para salvar esse plot dos pais do Peter Parker, né, que foi começado pelo Michelin. Só que há uma briga aí, o Danny Figueroa, que você mencionou, que é editor do Aranha e também é arte finalista, finalizou muita coisa aí, do Bagley até Onlin e tudo mais, né, nessa época dos anos 80, 90 da Marvel, até que conseguiu ser o editor lá, que é já discutimos isso também no último programa, né, como a cadeia de editor do Aranha é ingrata para quem quiser se sentar lá. Mas ele foi um editor não inócuo, mas simples, né? Deixava as coisas acontecerem, acompanhava ali e dava vazão a isso. Acho que por conta de ter um cara como ele, né, que não tinha essa rédea tão segura assim, mas deixava os artistas à vontade, é que a gente viu muita coisa legal, tanto do Michelin quanto do próprio Dematteis, como você mencionou aí, né, que não houve essas exigências todas aí, ou recriminações editoriais. Quando o Fingerwood sai da editoria, é que o Michelin sai também, porque o novo editor, eu mais uma vez não me recordo quem foi que entrou imediatamente depois, causa algum atrito com os escritores, troca as equipes criativas, e o Michelin sai antes do finalzinho dessa parte lá e não deixa nada encaminhado, assim, não diz, ó, os pais dele não são os pais, são isso, são os pais mesmo, enfim. E aí o Dematteis dá essa amarrada aí. Eu gosto muito também do que ele vai fazer lá depois na saga do clone, com o Judas Traveler, que pra mim é uma metalinguagem, é ele ali dentro, né, querendo explorar como o sofrimento altera os personagens, não deixa de ser um tema recorrente da história dele. E só pra fechar, eu queria comentar aqui que quando eu li esse gibi também, inocentemente como vocês, achei que é um gibi da volta do Duende Verde, que eu só tinha visto nos flashbacks até então, e lendo algumas teias bem antigas. O mais importante nessa história não é o Duende Verde. Eu acho que tem, claro, né, é um grande chamariz ali você colocar um personagem clássico para retornar, tanto para os leitores mais antigos quanto para fim de efeito. É uma das capas mais chamativas mesmo da saga, essa aí que tem o Harry gargalando o Peter, né, os dois de uniforme, é um confronto que vai acontecer ali do meio pro fim da história, mas é a história do Ratos que prende você, e é um gibi que eu li muito. Eu parava no recreio, no intervalo do colégio, e lia isso, e eu não ficava triste, não ficava baqueado nem nada, mas eu sentia que era uma coisa séria que estava sendo contada ali. É isso que você falou, Marcelo, me bateu agora quando eu reli também, a gente comentou isso, né, em off, de como essas insinuações que a gente meio que filtrava inconscientemente, né? Mas é até muito na cara. Ele fala de abuso infantil ali, ele fala de violências. A criança dentro de todos eles ali da história, né, está sendo remexida. A criança dentro do Harry, a criança dentro do Peter e dentro do Ratos também está sendo mexida ali. E aquilo, acho que até depois de velho, vocês que são pais podem falar até mais sobre isso. Você olhar, enxergar aquilo que os personagens estão passando ali é pesado mesmo. Mas infelizmente, como todas as tendências, né, existem os que exageram na coisa, resolveu-se tentar colocar em algumas outras fases posteriores o Peter como um cara que sempre sofria. Então eu não acho essa a história mais sofrida do Aranha, não acho o Arcos como o outro, por exemplo, que também quis emular essa coisa do Dematteis, de fazer uma viagem interior, de repensar o que é o personagem e tudo mais, essa desconstrução, né, que perdeu a mão. Tanto que quando o Dematteis volta, ele larga tudo isso e vai fazer uma coisa muito mais galhofada, né, ele traz a Coelha Branca, ele traz aqueles personagens, o Morse e tudo mais, que ele chega a trabalhar nessa fase aqui, depois da criança dentro de nós, e vai para um outro caminho diferente, tipo assim, pô, chega, deu isso aqui, eu não quero ser também conhecido por isso. Não estou dizendo que ele disse isso, não, mas é o que me parece, porque o tom é completamente diferente. Eu lembro, inclusive, eu não tinha lido Liguinha, fui ter referência de Liguinha muito tempo depois, eu sou um leitor tardio da DC, eu não entendia como o cara que fez Última Caçada de Kraven, que é bem pesada, fez esse gibi que é bem pesado, conseguia fazer aquele monte de piada depois, que até o Luke Ross, brasileiro, que desenhava a fase, né?
É, você veja, você tocou no ponto do Peter sofrido, e curiosamente, concordo com você, não é a história que o Peter mais sofre, inclusive, dos três personagens, ele é o que menos sofre, na verdade. Porque o Harry tá passando por um breakout total, né? Ele tá sendo assombrado pela memória brutal da opressão do pai. O Ratos, que a gente já pode chamar de Edward, né, em respeito a ele, ele nem se fala, né? Ele tá rememorando todos os abusos que sofreu na infância. E o Peter tá ali, naquelas questões de culpa, da, né? Ele descobre que ele sentia culpa pela morte dos pais. Ele nem sabia disso. Ele precisa de um incentivo, de um truque do Duende Verde lá para poder encarar, né, esse fantasma da vida dele, que é a perda dos pais. Então, assim, eu acho que ele sofre por tabela, mas o sofrimento dessa história mesmo tá no Harry e no Edward, certamente.
Quando eu li isso, eu não li com... Não me liguei na época. Eu acho que a edição era vendida como A Morte do Rato, você já disse, tem mais páginas essa edição que eu li. Não me liguei nesse subtítulo do arco, né, a criança interior, a criança dentro de nós. E relendo, você vê que é muito presente. Todos eles estão, de certa forma, lidando com o que sofreram na infância, né? É quase uma aula de psicanálise esse gibi. Você tem o Ratos ali mais diretamente, ele inclusive enxerga, né, ele a si próprio como criança. É um momento tenso da história que ele encontra um menininho no esgoto, e aí você pensa, o que ele vai fazer com essa criança? E aí depois você entende que é ele, né? Ele está enxergando a si mesmo para lidar com aquele trauma como um reflexo da terapia que ele estava fazendo com a doutora Kafka lá em Ravencroft. Então não é, já era em Ravencroft, né? Eles isso. Não chegam. E, então não é uma coisa gratuita, assim, ah, por que o Ratos está pensando nisso? Não, isso já é um reflexo da terapia que ele estava fazendo, porque ela acreditava que ele era, que aquilo era um trauma que tornava ele dessa forma, né? Não era só a alteração física que o Zemo fez nele. O Peter, ele está ainda terminando de lidar com as consequências da última caçada de Kraven. E aqui tem uma curiosidade, né, Marcelo? No gibi da Abril, diz assim, ah, eu finalmente superei o que o Kraven fez comigo. E aí o recordatório? Eu sempre erro.
Segunda opção.
Recordatório, né? Eu sempre erro. É que eu sou retardatário nessa expressão. O recordatório, ele faz menção, procure a minissérie A Última Caçada de Kraven, publicado em 91, né? Então já tinha sido 4 anos antes. Mas no original, o recordatório, o Peter fala assim, ah, I made peace com a história toda do Kraven. Eu estou em paz, né? Eu fiz as pazes, literalmente, com a história do Kraven. Que também pode ser traduzido como superei, não tá uma tradução errada. Mas aí a menção que eles fazem é uma graphic chamada Soul of the Hunter, né? Alma de Caçador, que era inédita no Brasil. E por isso a Abril deu essa mudadinha aí, né, no recordatório, quase imperceptível. Porque esta Soul of the Hunter nunca tinha saído no Brasil. É uma graphic novel, a gente comentou isso, né, Marcelo, lá no podcast que a gente gravou Os Escapistas, sobre A Última Caçada. Ela nunca saiu, mas foi um mandate que o DeMatteis escreveu, porque estava pegando mal lá nas associações de moços e senhoras religiosas dos Estados Unidos a história do Kraven ter cometido um suicídio ao final da Última Caçada, e isso estava sendo entendido como uma espécie de glorificação ao suicídio, né, que ele comete para manter a sua honra intacta, enfim. E aí a Marvel, não, tem que escrever uma história mostrando que o suicídio não é legal, né? Não façam isso. E claro que é um tema espinhento, como todos os outros que ele trata nessa história. E aí se escreve lá essa graphic em que o Peter meio que tem que ajudar o fantasma do Kraven lá a ir pro paraíso, né? Porque ele está meio que num purgatório, uma coisa assim.
Isso. E lembrar que essa história ficou inédita até recentemente, quando ela foi publicada na apaixonante coleção do Vitor Azambuja da Salvat Capa Branca do Homem-Aranha, na edição A Última Caçada de Kraven. Ela está lá como uma história complementar, foi a única vez que ela saiu no Brasil. Eu mesmo só li nessa edição, não conhecia essa história, que eu, aliás, DeMatteis, sou grande fã, mas essa história é muito ruim.
É, mandate, né? Ele teve que escrever de má vontade e escreveu de má vontade.
Nem ele quis fazer. Bom, e é isso, né? A gente falar um pouco do trabalho do Dematteis é isso. A gente fica passeando pelos trabalhos dele, porque foi um cara muito atuante, muito presente na mitologia do Homem-Aranha nesse período. E essa grande fase dele, de fato, começa aqui. Apesar da última caçada de Kraven, foi um arco especial, né? A entrada de vez dele na mitologia do Homem-Aranha vem aqui. E eu acho que seria legal da gente comentar dessa história, Criança Dentro de Nós, como ela prepara terreno para um monte de coisas que o Dematteis vai trabalhar nas histórias do Homem-Aranha daqui adiante. Então ela insere um Peter muito dramático, né? Não é nem sofrido, mas dramático. As situações são muito dramáticas. Ele se encontra com questões pesadas, né? Com questões que os gibis de linha não estavam tratando daquela maneira, né? Aqui mesmo a gente já citou. E, Vitor, você falou sobre os personagens estarem encarando as suas crianças interiores, né, que é o título. E não só isso, né, cara, uma coisa que me chamou muito a atenção relendo hoje, já mais velho, já pai também, é que essa também é a história do trauma do Norminha, o neto do Norman, né, o filho do Harry. É, a gente está vendo ali ao vivo, né, um reality show, digamos assim, o trauma do Norminha. Enquanto o Harry, o Peter e o Edward estão revivendo traumas, né, e tentando superar, o pequeno Norman está vivendo naquele instante. Eu acho que o Dematteis, ele teve uma sensibilidade incrível disso, de fazer com que, ao mesmo tempo em que os três adultos resolvem os seus problemas, seja não resolvendo, inclusive, né, posteriormente o Ratos vai morrer, o Harry vai morrer, vai todo mundo se dar mal depois, mas aqui eles estão encarando, o Norminha está vivendo esse trauma. Isso vai repercutir anos depois. Infelizmente, eu acho que esse personagem ainda é um pouco mal trabalhado na mitologia do Aranha, mas eu acho incrível aqui como nos é dada a oportunidade de ver ele se traumatizando.
E você tocou num ponto excelente, né? Primeiro que o Norm, né? O Normin, ele morava, ele era vizinho, ele morava no mesmo prédio junto com o Harry e a Liz que o Peter e a Mary Jane. E ele é afilhado do Peter, né? E da... Eu não me lembro se ele ficou afilhado da Mary Jane também, mas ele é afilhado do Peter. Então eles têm uma relação muito próxima. E isso eu achava muito legal nessas histórias, né? Pô, essa amizade do Peter e do Harry estava sendo retomada nos gibis muito forte. E aí mais adiante, na revista, o Harry acaba morrendo. E eu me lembro que eu li essa história, e é isso que você falou. O Harry, ele tá desmoronando, assim. Ficava tentando me lembrar por que que ele tava. Era a fórmula do duende? O que que tava acontecendo que ele tava meio que pirando? E aí, relendo agora, e já pai, e eu acho que isso é uma das coisas que a história cresce à medida que você cresce, né? Ficou bem latente, assim, pra mim, a ideia de que o que está ativando aquele trauma nele, como eu disse, o Ratos é a terapia, o Aranha é o fato de que o Ratos fugiu, e aí ele se lembra, né, de tudo que ele viveu lá em Última Caçada, que o Ratos é um personagem importante também, a Última Caçada, e aquilo foi um evento muito traumático para ele, né, ele foi enterrado vivo. E pro Harry, ficou muito latente para mim, que é a paternidade. Ele tá lá tentando ser um bom pai pro filho dele, porque ele é um cara de boa índole, né, você até mesmo mencionou que em aparições anteriores dele como duende, ele tentou ser um personagem voltado para o heroísmo, né? E aí ele, enquanto ele está tentando ali ser um bom pai para o filho dele, ele está com aquele encosto, que não é um fantasma, é o próprio trauma dele, né? A memória que ele tem do pai dele, mas que age como um fantasma, né? Talvez até tenha esse significado espiritual de ser mesmo um encosto. Depois a gente vai descobrir que não é, né? Lá no final da saga do clone, quando o Norman volta... A gente descobre que ele nunca morreu, né? Então não poderia ser um fantasma mesmo, em retrospecto. Mas está ativando nele lembranças da infância dele e de falsas memórias que ele criou, de que o Norman era um bom pai, e ele está vendo que não. Tanto que ele tem discussões, né? Isso é uma coisa que eu adoro no texto de Dematteis, esses diálogos internos que o personagem tem, e a arte do Buscema é maravilhosa. E a maneira como esses diálogos internos aparecem nos recordatórios, né? Inclusive mudando o estilo de letra, mudando a cor, eu acho sensacional isso. E o Harry está tendo esse conflito, né? Ele está tentando lembrar da infância dele como uma coisa bonita, porque ele sempre teve o pai dele em grande estima, né? E na verdade não foi. Não foi bonito. O pai dele não era esse pai amoroso que ele quer ser pro Norminha. E para mim é isso que está provocando nele esse meltdown, né? Essa crise psicótica que ele está tendo, que vai levar ele a voltar a vestir e assumir, né, a identidade do doente, inclusive tentar matar o Peter, que era um grande amigo dele. Eu achei muito legal relendo, legal no sentido de, nossa, como tem profundidade isso, né? Relendo, ver isso. O grande conflito do Harry no começo dessa história e até o fim é isso. Ele não consegue conciliar a paternidade dele com Norminha e a paternidade do pai dele em relação a ele próprio. Então ele fica vendo Norminha se divertir e o encosto fica lá. Né? Porque você devia estar ensinando pra ele como é que é o mundo, que nem eu fiz contigo. Né? Tem uma cena chocante no começo que o Norminha tá vendo TV ali, né? Porque o Harry tá com ele, ah, eu gostava de ficar vendo TV com meu pai e tal. E aí o encosto fica lá, não, porque ele não tá te ouvindo. Aí ele dá uma bronca no guri, que o guri olha, mas pai, o que eu fiz? E cara, e aí ele muda imediatamente, né, de um quadro pro outro, ele muda, não, você não fez nada, né, meu menino bonito, ele chama de Beautiful Boy no original, né.
Essa página, ela é incrível mesmo, essa página é incrível.
Não, tem uma série de páginas incríveis.
O Vitor me acionou, para usar um termo adequado que ele tá usando aí, um assunto que eu queria pedir pro Maurício comentar, que é o Salvo Sema nesses desenhos, né. O Dematteis disse nessa mesma entrevista, eu vou citá-la bastante aqui, que é o melhor trabalho dele com um parceiro criativo. Ele considera o trabalho que ele tem com o Salvo Sema, escrevendo e desenhando o Homem-Aranha, não só na Criança Dentro de Nós. E olha que o cara trabalhou com o Mike Zeck. Mas ele diz que houve ali um encontro, né, que ele chega a comparar com um encontro com uma pessoa por quem você se apaixona. Ele até dá o exemplo de encontrar, no caso, uma garota numa festa, né? E ele fala, ah, você pode puxar assunto com alguém que você está afim numa festa. Pode ter ou não ter química. No caso, com o Salvo Sema, a química foi imediata e eles são grandes parceiros criativos, foram por muito tempo. Então, Maurício, você que também é um grande fã de Salvo Sema, o que você pode nos dizer da arte dessa história?
Rapaz, eu tenho vontade de perguntar para o Dematteis qual é a interferência de cada um, assim, a influência de cada um, né? A gente sabe que o método Marvel dava algumas linhas só escritas, ou algumas páginas em texto corrente, para que o desenhista fizesse a separação de quadros e editasse o ritmo da história. É importante haver uma sintonia ali para que a história fluísse, né? É o que acontece com Michelin, por exemplo, ali no comecinho com o McFarlane e tudo mais. Já rola algumas tretas também, né? Com o Bagley, que a gente já comentou também. Oh, claro, isso tudo é oriundo da relação ali do Stan Lee com o Jack Kirby, né? A forma como eles produziam, com o Ditko também, funcionou muito assim no Aranha, no comecinho. Então, eu queria saber, porque depois disso, principalmente nos anos 90, cada um já tinha seu estilo de escrita, como trabalhava com cada desenhista. Porque o que o Buscema, como a gente chama, né? O John Buscema, o irmão dele, é o famoso Buscemão. E o
Buscemão.
E o Sal é carinhosamente conhecido como Buceminha.
E muita gente ainda acha que um é filho do outro, né? Eles são irmãos.
Pois é.
Juventude, eles são irmãos.
E aí a gente vê uma mudança do estilo do Sal. As duas edições imediatamente anteriores são desenhadas pelo Sal e escritas pelo Kurt Busiek, né? O Vitor até chamou a atenção disso. E é um filler naquela época. A mensal é isso, né? É entregar uma edição por mês ali. Enquanto saiu o escritor que estava na revista, joga umas três ou quatro histórias, aquelas histórias de gaveta que estavam lá guardadas, para preencher até a gente conseguir fechar com um novo escritor. E também não é nada de, oh, tá vindo o Hickman agora aí. É assim, ei, tá, fulano, você tá com tempo livre aí, quer escrever o Teia do Aranha? Mais ou menos.
Foi sumido.
Então, putz, quem é que tá na redação hoje? Chama lá, fulano. O famoso soldado no quartel tá procurando trabalho, né? Até o Dematteis assumir, fica uma rotação lá e o Salvo Sema desenha esse arco anterior. E quando você vai ver a mudança, tanto de estética de página, quanto de a sobriedade do desenho até, de uma edição para outra, é completamente diferente. Eu não sei, não tenho esse registro, se eles já tinham trabalhado juntos antes, mesmo que seja uma, duas edições só. O texto do Salvo Sema fica mais sombrio, casando com a história, né? Não é aquela coisa sombria, fechada e tudo mais, não. Mas os closes, a repetição dos quadros já começa com aquele grid gigante, né? Mostrando o rato sendo filmado, algumas alguns truques de narrativa muito divertidos de você ver aqui, ali. Depois veio o lugar comum, a gente tem, Cavaleiro das Trevas, que tem essa coisa também da televisão mostrando outros pontos de vista e tudo mais. E você vai vendo que são momentos diferentes da história, né? Essas fitas do rato são a da Toya Kafka revendo o tratamento e fazendo uma ponte sempre com o que está acontecendo no presente da história. Então, você tem essas linhas temporais, você tem um design de página diferente, você tem essa sobriedade, inventando palavra aqui, do desenho. E o Sal ainda faz um negócio que eu adorava, isso me marcou demais lendo o gibi nessa época, que é aquela aura que ele coloca, sempre tem a luz atrás e acima do aranha, né? Então ele faz aquele traço para deixar liso, sem aparecer teia nem nada, nos ombros, na parte de cima da cabeça do aranha. E aquilo é colorido com um amarelo chapado, aquele amarelo ovo bem forte, que é como se fosse uma luz mesmo atrás dele, né? O que é um truque besta, né? Assim, se você for parar para pensar, não tem efeito nenhum, não tem Photoshop nem nada, é só cor chapada mesmo, que bate muito bem com a história. E, putz, como ele faz bem as mudanças de rostos e tudo mais, todos esses closes que ele faz, como essa cena que vocês comentaram do Harry com o Norm, né, o Norminha, eu chamava ele Norminho, na verdade, mas tá valendo Norminha também. E como ele muda o rosto, né, a expressão, o personagem do Harry ficando possesso, saindo do controle, os fantasminhas, né, os encostos lá, tanto do Norman quanto do Peter, que aparecem falando com ele, você vê um tom meio maquiavélico na cara deles, meio demoníaco mesmo. O texto dele é simples, e nesse ponto eu até estava dando uma olhada aqui no gibi, e acho que o texto do Ryan Otley tem essa força que o Buscemia tinha também, não tão apurado, é verdade, mas uma força bruta da sequência de ação, dos closes e da própria simplicidade e efetividade do traço mesmo, né? O Saul Buscemia fazia com poucos traços a expressão que precisava aparecer ali. Muitas vezes a gente vê desenhista que não entendeu bem o roteiro e fez um negócio mais ou menos, perdeu o peso daquele momento e tudo mais. Mas você não vê isso em momento nenhum. Seja nesse arco, seja no que vem depois, nesse run aí dos dois. Se não me engano, o Dematis ainda tá escrevendo quando a gente chega na saga do clone e o Saul Buscemia está sendo finalizado pelo Bill Sienkiewicz, que é uma coisa que eu não gosto. Eu acho que acaba mascarando essa simplicidade, essa força do texto do Saul Buscemia, mas que tem uns momentos também interessantes. E aí também tem outra coisa, a colorização digital ali não casou bem, não. O Sal casa melhor com essa parte, essa arte pintada, chapada e tudo mais. Não preciso nem dizer o quanto eu sou fã, né? Pelo desespero do Marquito, que é o único ser vivo que eu conheço que não é fã do Sal Buscemia.
No planeta.
Não consegue se divertir. Ele, na verdade, ele é, mas ele não dá a cara a perder, mas ele é.
Ou ele lê sem óculos, né? Pega o gibi do Saul Buscemia e lê sem os óculos.
Pode ser. E
só os borrões, assim.
Né? A gente não pode deixar de registrar aqui também a importância do socão que ele desenha sempre, dos personagens voando longe.
Buscemia Punch.
Adoro aqui. É, o
socão Buscemia. Socão Buscemia. Que ele já usava no Hulk também, aquilo, né? Maravilhoso. Sim. Aquilo.
Eu ia falar isso, a fase do Hulk dele até saiu. Nossa, aqui um pedaço Manto, na coleção histórica Marvel da Panini, infelizmente descontinuaram aí, mas, bicho, aquilo é muito legal, o cara sempre foi bom. Quando ele começa a assumir o teatro próprio, ele começa finalizando o irmão e copiando bastante o irmão. Ele tem algumas coisas, principalmente quando desenha o Hulk, né, a coisa do bichão arqueado, assim, parece que é sempre aquele bicho corpulento como o Conan do Buscemão também. Mas quando ele vai criando o próprio estilo, tal qual o Romita Jr. fez com o pai, né, que foi se distanciando e criando sua personalidade própria, o cara voa, bom demais. Talvez não seja fácil gostar dele, para quem curte hoje esses artistas cheios de digital, de efeitos, isso e aquilo. Mas olha a narrativa do sujeito, olha a expressividade da coisa, olha a técnica do cara, mais do que a boniteza, né? Não é um Jim Lee, mas o Jim Lee tem dedinho do pé da narrativa que um Buscemia tem. Tinha, coitado.
Você falou bem, cara. A técnica narrativa, visual, gráfica, do Sabu Sema é sem igual. E para ficar nessa história que a gente está comentando, né, para não viajar demais, o que ele faz aqui é realmente é impressionante. A gente pode tranquilamente colocar ele como coautor. Inclusive, o Maurício, você falou do De Matteis, né? Ele fala muito disso, de que ele trabalhava no estilo Marvel nessa época, né? Então ele mandava um roteiro escrito, o Buscema desenhava, mandava de volta e ele colocava os diálogos. Ou seja, um estilo bem Stan Lee, né? Só que mais elaborado, assim, não era aquela coisa mais avacalhada do Stan Lee. E ele diz que várias foram as vezes em que ele escrevia muito, ele diz que os roteiros dele eram muito detalhados, voltava as páginas do Buscema e ele não tinha coragem de colocar os diálogos, porque ele dizia que o Buscema dizia tudo no desenho. Tudo que ele tinha explicado pelo roteiro, o Buscema conseguia colocar no desenho e dispensava o uso de palavra. É por isso que muitas páginas dos dois não têm palavras, porque havia ali um encontro de ideias.
E são sensacionais essas páginas de silêncio, assim, né?
Isso é
eu
muito
acho que
verdade
o silêncio
mesmo, né?
Potencializa o peso do que está acontecendo ali. Não precisa dizer nada, só veja.
Nessa história mesmo, tem sequências de 3-4 páginas sem diálogo, sem recordatório, sem nada. Tem... Os personagens, eles falam com as expressões faciais, né? O Buscema era muito bom nisso, né? Ele transmitia os sentimentos pelo rosto dos personagens muito bem. Então você tem cenas maravilhosas. Tem uma página que eu gosto muito, que mostra em contraponto, bem no começo da história, o Peter deitado na cama com a Mary Jane, no outro apartamento, o Harry deitado na cama com a Liz. E o Peter tá lá segurando a Mary Jane com um braço, com cara de determinado, de brabo louco pra sair pra caçar o Ratos, né? Porque ele odeia o Ratos. Ele diz que o Ratos desperta tudo que tem de ruim nele e até é um poder que o Ratos tem, que eles retomam, né? A Kafka explica, tipo um veneno psíquico. Mas isso não é só por isso pro Peter, é por causa do que ele passou lá na última caçada. E você vê que o Harry, ele tá apavorado. Então são 6 quadros ali sem nenhuma palavra que você entende na hora. Se fosse antigamente, se fosse o Stan Lee escrevendo, ia ter um texto gigante, 2 homens, um determinado, o outro apavorado, com medo, ia ter todo um textão explicando o que estava acontecendo na cena. E o De Matteis tem essa sensibilidade, graças à sensibilidade que o Buscema tinha para transmitir no desenho, né? Inclusive os personagens quando usam máscaras, o Buscema consegue transmitir as expressões faciais do próprio Aranha, né? E que bom que ele teve essa sensibilidade de fazer isso mesmo, né? De entender, como vocês falaram, que o silêncio dá um impacto maior, parece que fica aquele eco, sabe? A gente brinca, né? Um ensurdecedor som do silêncio, né? Parece que você ouve aquele silêncio aí, sabe? Dá uma marcação de suspense muito boa, assim. Isso é outra coisa que eu adoro nesse gibi. Ele te traz pra dentro da história, né? É como se saísse a mão lá do Aranha e te puxasse. Vem conosco. Você começa a ler isso, você fica absorto. Não tem como. Talvez por isso a minha mãe reclamasse que eu não lembro de nada da viagem. É verdade, eu tava lendo esse gibi, sabe? Vou lembrar do quê?
O De Matteis, inclusive, a gente pode dar um salto aqui, já iniciando para finalizar, quando ele vai escrever a 200, que é a conclusão dessa história, né, com a morte do Harry, né, o Harry volta e, enfim, ele não vai sobreviver ao final da história. Ele diz a mesma coisa, de que ele tinha enchido as páginas finais de recordatório, né, do Peter, lamentando e tal, não sei o quê, e quando ele viu as páginas do Buscema com o Harry, né, efetivamente morrendo, ele não teve coragem de colocar palavras ali. E quem se lembra da edição 200, né, Spectacular, ela foi publicada em formatinho e também está compilada nessa Homem-Aranha Antologia que a Panini publicou há uns anos. Então, se você, leitor, tem essa edição aí, folheia agora e repare, as últimas 5-4 páginas do Spectacular 200 não tem palavra, que é o Harry efetivamente se sacrificando, né? Ele volta a ter uma certa consciência e se sacrifica para salvar o próprio Peter e acaba morrendo pelo excesso de soro do duende, né? Não tem palavra, é só a expressão. Nossa. E um grafismo absurdo do Sal Buscema.
Essa sequência é sensacional. Eu lembro de ler assim, querendo e com medo de passar a página, tipo, não, velho, o cara vai morrer. Não foi vendido aqui na época como a morte do Harry, nem nada.
Não, acho que tinha uma coisa tipo o fim do Duende Verde, mas assim, o fim do Duende Verde é absolutamente genérico, né?
Pois é, mas não tinha como a gente saber como ia acabar aquilo ali. E foi pesado. Eu adoro essa revista. Eu acho que saiu aqui na Homem-Aranha mesmo. Né? Não foi na Teia, não. Foi na Homem-Aranha mensal. E, bicho, aquilo é maravilhoso, sabe? Não tenho nem palavra pra dizer como...
Não ter palavras é bem coerente.
Eu tenho um amigo de colégio. Eu tenho um amigo de colégio, o Lucas, também é apaixonado por isso. Eu não lembro se eu emprestei pra ele esse quadrinho ou ele leu também, mas eu sei que a gente chegou a passar assim, intervalos inteiros discutindo isso e chocado com aquilo que tinha acontecido ali. Aí, ó, deu tempo de eu achar aqui, Homem-Aranha 158. É o fim do Duende Verde, isso mesmo, Marcelo, sua memória tá boa. E de falar assim com esse meu amigo e a gente ficar discutindo como aquilo é pesado e até comentei com ele, cara, reli isso agora aqui, fala disso. Fala de abuso infantil, fala desses traumas do Peter, a criança dentro de nós, na verdade, a criança dentro de cada um deles ali, que são os principais players, né, pra ser boçal da história. Aí ele parou esse pé aí, velho. É mesmo. Sabe, é impressionante como a coisa da boa história, você sabe que a história é boa, você lê a história, entende que ela é boa, mesmo não conseguindo absorveu o todo dela. Isso é gostoso demais de perceber, voltar e fazer o que muito nerd otário aí não faz, né? Que é com novos olhos enxergar de novo aquilo ali e perceber detalhes e referências e chamados até que te passaram batido naquela época.
Muito bem, gente, e vamos finalizando aqui o nosso pilha, né, a criança dentro de nós, né, todos nós aqui, curiosamente, né, nós nos lembramos de quando lemos essa história pela primeira vez, então em certa medida nós fomos coerentes com a história, né, a gente se reconectou com a criança dentro de nós para se lembrar Vitor aí perdendo a viagem a Portugal, Maurício traumatizado com um coleguinha na escola, eu não entendendo nada, mas absolutamente fascinado com essa história. Então a gente está aí, né, um tributo ao Dematteis. Quero aproveitar também para dizer uma novidade, em primeiríssima mão aqui. Se tudo deu certo, esse programa está indo ao ar mais ou menos aí no dia 11 de agosto. Né? Se você, ouvinte fiel, estiver ouvindo no dia do lançamento, você vai saber disso. Tchan, 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 tchan. Maurício, talvez você terá a oportunidade de fazer a sua pergunta para o JM Dematteis. Por quê? Por quê?
Por quê? Porque ele vai aparecer numa live aí de algum canal grande?
Porque o Arte Final vai conversar ao vivo com o JM Dematteis. Vocês acreditam nisso?
Não.
Rapaz, pois é. Estamos aqui anunciando que o Pilha do Aranha vai promover a sua primeira grande ação viral. No dia 20 de agosto, JM Dematteis estará ao vivo com a gente no YouTube do Arte Final, conversando sobre 30 anos da criança dentro de nós. Você, ouvinte, não ouviu errado. JM Dematteis ao vivo, dia 20 de agosto, às 19 horas, horário de Brasília, no YouTube.
E, pô, eu fiquei sem acreditar, Marcelo, porque eu, com certeza é um dos meus top 10 escritores do Aranha aí, no, na parte de cima do top, inclusive.
Será uma bonita conversa e lembrando que vai ter uma tradução simultânea, então se você não domina o inglês, não se preocupe, teremos um convidado especial para fazer a tradução e a gente vai bater um papo muito legal com o Dematteis no dia 20 de agosto. Nesse momento, espero que já esteja divulgado aí nas redes sociais do Arte Final e vamos lá, todo mundo junto conversar com esse... Acho que já pode chamar de lenda, né? Ele tem 67 anos, é jovem ainda, mas podemos chamar de lenda, né? A importância
lenda
do cara
viva,
é,
né?
É grande.
Lenda viva.
Lenda viva,
é. Lenda viva, isso mesmo. Vitor ficou sem palavras aí com o anúncio aí, absorvendo.
Cara, eu tô bem ansioso por essa live. Concordo com o Maurício, eu também coloco ele no topo dos meus escritores favoritos do Aranha. Eu acho que de histórias marcantes, com certeza é ele, né? É, tem muitos fãs brasileiros, a gente conversa com o pessoal aí do meio, a gente sabe que muita gente gosta do trabalho dele, seja no Homem-Aranha, que é o mais conhecido, seja no autoral, Moonshadow, Blood, Seja mesmo no Capitão América, que eu acho que aqui ainda está um pouco mais difícil de conhecer, que a revistinha do Capitão América era vendia bastante, mas não é tão famosa hoje como eram essas revistinhas do Homem-Aranha, então...
E Liguinha, né? Tá saindo a Liguinha, Liguinha aí, o pessoal,
né?
Tá lendo.
Liguinha. É que a Liguinha, eu sempre penso no GIF, né? O Dematteis, ele fazia os diálogos. É. O mais recente dele aqui no Brasil foi o Scooby Apocalipse, né? Dele do GIF. Não é tão bom.
Bom, eu acho que depois dessa bombástica novidade, a gente pode se despedir e nos vemos na live dia 20 de agosto. Até logo, meus caros.
Até, galera. Já estou cansado aqui de ficar de cabeça para baixo também. E com essa notícia, então, estou emocionadíssimo. Não sei se vou conseguir dormir de novo. O Dão está morrendo de inveja, né? Todos os dias aí, fica brigando porque a gente está comemorando no WhatsApp que vai conversar com o Donato. Faça a sua jogada, Dão. Quem você vai entrevistar no Omniverso?
Olha só, aguardamos ansiosamente. E, ouvintes queridos, prestem sempre atenção na criança dentro de vocês. Tchau. His reward to him. Life is a great big pain. Wherever there's a pain, you'll find a Spider-Man.
Foi a Pilha do Aranha, mais um podcast com o selo dos cabra de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compre acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br